Noticiário.
Ele lhe fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de sexta-feira, 28 de julho de 2023. És os títulos. CFB presta mau serviço à população, diz secretário do PRA Sinuambo.
Estão a levar as pessoas para serem animais, animais selvagens.
Deputado da UNITA no Namibe, Américo Samoma, denuncia a situação social degradante das comunidades do município do Virei, ciclicamente assolado pela seca.
O povo que nos elegeu precisa de água potável, comida.
Em Pelá, no Namibe, marcha sábado em apoio ao seu líder João Lourenço.
O partido sai à rua para realizar uma grandiosa marcha de apoio ao camarada presidente João Lourenço.
Garimpeiros de Salgema no deserto do Curoca falam da descoberta e da venda.
A careta ele bateu, acho que ele bateu e encontrou uma pedra de sal.
Ambientalista no sul de Angola defendem agravamento das penas nos crimes ambientais.
Se vê a lei do ambiente é muito prático. Primeiro, quem mata um elefante não é punido conforme deve ser.
Nós somos a Rádio Online Namibe Fala a Verdade. Coordenação e produção de Armando Chicoca. Coprodução de Ismael Pena. Edição de Fonseca Ching. Eu sou o Dino Manuel, a partir da cidade de Antiva, capital da província do Cunene. Este jornal conta com os apoios do NAD e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Américo Wongo, deputado da bancada parlamentar da UNITA pelo Círculo Nacional, igualmente secretário do Partido do Galo Negro no Namibe, durante a sessão ordinária da Assembleia Nacional, à margem da aprovação da Conta Geral do Estado, referente ao ano de 2021, fez lembrar aos membros do Executivo Central, a 90% assolado pela seca. O jornalista Fonseca Ching completa a informação.
O parlamentar da bancada da UNITA pediu que nos próximos orçamentos o município do Virei, província do Namibe, seja visto de forma especial para que tenha um orçamento que assegure a vida e a sobrevivência das comunidades locais carentes de água e de tudo.
Olhando para a conta geral do Estado 2021, para a província do Namibe, somos a sugerir ao executivo angolano para que nas próximas cabimentações orçamentais ter uma atenção especial às províncias do Sul, afetadas nos últimos tempos por ciclos de seca, com consequências graves para as populações locais. O Namibe é uma dessas províncias do Sul, com extrema pobreza, uma província que quase falta tudo. Os funcionários públicos e a população em geral no município de Virei precisam de um meio de transporte público em perfeitas condições para se movimentarem para Moçâmedes e outras localidades. Ainda no município do Virei, província do Namibe, o sistema de comunicação tem sido um dos adversários terríveis para a função pública e não só. Em nome do soberano povo angolano, estamos a pedir ao Ministério do Direito rever com urgência esta situação. Temos de combater as desigualdades através do desenvolvimento das comunidades. O povo que nos elegeu precisa de água potável, comida, hospitais com medicamentos, escolas com professores devidamente remunerados, estradas com dignas, energia elétrica, o combate à delinquência infantil e juvenil e o desemprego.
Enquanto isso, o MPLA no Namibe, segundo o secretário provincial para a Informação e Propaganda Azevedo Calasola, à margem do Seminário Provincial de Capacitação de Formadores Municipais do Partido, realiza neste sábado, 29 de julho, com início às 8 horas, a marcha de apoio ao líder do partido, João Lourenço. A marcha do M vai acontecer em todos os municípios da província do Namibe, na mesma hora e dia.
Dizer que o Comitê Provincial do M pelo Namibe promove amanhã, dia 29 de julho, um amplo movimento político de massas enquadrado no programa M Movimento. A nível dos municípios do Virei, Tomboa, Camucuio e Bibala, o partido sai à rua para realizar uma grandiosa marcha de apoio ao camarada presidente João Lourenço. No final da marcha, então, teremos três intervenções, nomeadamente uma intervenção dos militantes da OMA, outra intervenção dos militantes da JMPLA e a última dos primeiros secretários municipais. As intervenções visam essencialmente enaltecer os feitos e também as reformas que estão a ser operadas ao nível do nosso país. Para o município de Moçambique está reservado um meeting político apenas com os militantes da comuna de Moçambique e esse ato deverá ocorrer no campo do Sporting, onde todos os meios já estão criados, as condições para que essa atividade ocorra sem sobressaltos.
Os comboios de passageiros dos caminhos de Farro de Benguela, CFB, não estão a prestar bons trabalhos aos cidadãos, maltratando-no como se fosse animais dentro das carruagens, diz Solia Salende Lumumba, secretário provincial do AMBO do Partido de Renovação Social, no final da visita que efetuou à estação do CFB naquela província planáltica, na manhã desta sexta-feira, 28 de julho.
O nosso principal objetivo é, de facto, ajudar que o CFB se organize, porque está completamente desorganizado. E aprende-se, primeiro, como estão a transportar as pessoas. Estão a levar as pessoas, parece, animais selvagens ou animais domésticos. Estão a levar as pessoas como se depois se tratasse. Estão a levar as pessoas como se de mercadoria, sacos, se tratasse. Então, aconselhamos aqui o senhor diretor para haver mais seriedade, de facto, daqueles que são fiscais. Ele disse que os bilhetes são informatizados. Obviamente que isso entendemos.
O político do PRS condenou o que chamou de tratamento desumano, o excesso de lotação de pessoas nas carruagens do CFB, até nas casas de banho, sobretudo no traço do AMBO, a província do Moxico.
Os outros colegas de Benguela, secretariado de Benguela, o secretariado do BIE, o secretariado do Moxico, devem mesmo adaptar aquilo que nós ouvimos aqui, as direções do CFB, para se organizarem, para acabarem com essa desordem de que as pessoas andam como devem andar no comboio, e depois o destratamento das pessoas. Então, os nossos colegas, obviamente, que vão tomar nota também, que vai servir para ajudar a melhorar os serviços do CFB e também o tratamento de pessoas.
O político do PRS aponta o dedo à mixa pelos fiscais e à falta de precaução para mais carruagens à altura da demanda.
As mixas que os fiscais fazem criam a permutação e aquilo que os fiscais também fazem é que causa com que as pessoas se carreguem como se fossem animais.
O líder do PRS no AMBO manifestou-se ainda preocupado com o número de pessoas que pernoitam ao relento junto da estação à procura de um lugar para viajar nos comboios do CFB.
Chamamos a atenção à direção por causa das pessoas que passam a noite ao relento aqui no BFA e passam o relento aqui na antiga Nova York. Você se passar aqui na sexta-feira de manhã muito cedo ou quinta-feira de noite, ou se passares aqui no domingo à noite para segunda-feira em que parte o comboio do AMBO a Moxico, você encontra as pessoas dormiram ao relento, né? Relento com frio, ainda tempo chuvoso, pior um pouco. E depois os bandidos aproveitam-se a desviar as cargas e também a roubar os telefones das pessoas.
As famílias em extrema pobreza na localidade do Curoca descobriram nos últimos dias a existência de salgema no deserto local e o garimpo deste bem natural tem propiciado o ganha-pão das comunidades. O repórter comunitário Levita Molonsande esteve no local e procurou saber dos garimpeiros como descobriram o salgema no deserto de Kalahari.
Todo mundo está aqui em cima do sal, estão aqui a remediar a vida, estão aqui a cavar sal. Cavar sal para ver se a vida vai em frente, a remediar mesmo o sal.
Como é que conseguiram descobrir esta terra desértica, mas produz sal?
Sim, primeira coisa, eu acho que quem amostra mesmo um produto de sal, primeiro é Deus. Porque Deus já amostra tudo, dizendo que pá, vós mesmo naquela localidade vai encontrar o sal. Há um senhor que veio aqui, veio, girou nas montanhas, então trouxe uma picareta, então essa picareta ele bateu, assim que ele bateu, encontrou uma pedra de sal. Então ele convidou a esposa, né? A esposa disse que vamos ainda ver lá se tem, vamos ver pode ser, tem sal. Chegou aqui, cavou, encontrou sal e chamou todo mundo. Vamos lá, vamos ver aquele sal. Ele chamou o sal, disse Tio Luca, né? Encontrei um sal chamado Tio Luca, pronto, vieram aqui e estão aqui a cavar o sal.
O senhor que descobriu esta terra que produz sal, onde é que está nesse momento?
No momento sou eu mesmo.
És tu?
Sim.
A produção do sal cá tem sido uma das boas vantagens de fazer uma boa economia para o sustento das famílias.
Sim, sim, sim.
Quantas famílias são sustentadas pelo sal saindo desta terra?
Que tem a mais que de 120 pessoas.
E este mesmo valor tem sido suficiente para poder sustentar a família?
A maioria não tem capacidade de levar o sal na cidade. Então está a vender mesmo aqui o sal, um saco de sal são 3 mil quanzas. Já dá mesmo, até a maioria estão a tirar os motores para vir, acaba de cavar e comprar um motor e vai na fazenda, já não vem mais aqui.
Luciano Tungula Pedro.
Estamos a ver uma atividade da exploração de sal. Eu gostaria de saber como é que está essa atividade na vossa parte.
Essa atividade, para a nossa parte, dá para remediar um bocado, mas não ajuda mesmo a população para estar aqui nesse terreno. Mas que meter aqui o homem aqui a debrar a do deserto é mesmo povo. A crise que já vês está nos afetando mesmo para toda a gente. A nossa senhora remediava as caolas de tomate, cebola, mas já não aparece mais a caola. Apareceu um especialista que foi a tempo no deserto, de lá pressionar a terra e foi a tempo de descobrir que lá temos lá o sal.
As leis contra crimes ambientais são brandas, não protegem a fauna e a flora. Os ambientalistas no CUNANA defendem a revisão da lei sobre os crimes ambientais antes da vinda dos elefantes solicitados pelo presidente João Lourenço em Botsuana. A reportagem é da Voz da América, na voz do jornalista Armando Chicoca.
Segundo o ambientalista Jerónimo António,
o presidente da República no Botsuana falou-se no regresso de 8 mil elefantes para Angola, e como ambientalista é algo que me inquieta, porque a nossa legislação ambiental não protege estes elefantes. E estamos aqui a falar, se não se mudar a legislação ambiental, ser um bocado mais dura, estamos a falar de sentenciar a morte de 8 mil elefantes que o senhor presidente solicitou para que regressem para o país. A lei é muito branda.
O ambientalista no Cunene rebuscou o exemplo do Parque da Kisama, que nos últimos anos, alguns generais amigos do ambiente potenciaram com os animais vindos da África do Sul. E hoje
estamos aqui a falar como exemplo do Parque Nacional da Kisama, que atualmente, para conseguires ver um búfalo, tens que levar meses ou anos. Todos os animais foram abatidos.
O engenheiro Janes da Conceição Campos Lupeque.
A lei do ambiente é muito prática. Primeiro, quem mata um elefante não é punido conforme deve ser. Nas zonas em que esses animais andam, não tem guardas florestais. E as pessoas caçam pelo prazer, principalmente por causa do marfim, não é? Isso é o que mais deixa vulnerável os elefantes. Prova disso são as 7 toneladas de marfim que foram presas em Vietnã e, segundo as autoridades vietnamitas, o marfim saiu todo de Angola.
Jerônimo António condena o abate indiscriminado de animais selvagens e a venda de carne de caça um pouco por todos os mercados paralelos das províncias do leste de Angola e não só, e aponta o dedo aos homens das armas em Angola.
Vamos lá ver a parte da sociedade que mais abate animais. Estamos aqui a falar dos membros das Forças Armadas, estamos aqui a falar de ex-militar, estamos aqui a falar de alguns oficiais da polícia também, que têm a cultura de usar arma. São esses que abatem animais de grande porte. E nós temos estado também assistindo, com muita preocupação, a venda de carne de animais selvagens ao longo das estradas nacionais, com a passividade das autoridades. Eu mesmo já encontrei as boias à venda aí, antes da cidade do Dalatando, à espera dos chineses para comprar. É que a nossa lei ambiental é tão branda, é tão dócil, em que mandar vir elefante é simplesmente para condená-los à morte.
Yannis Lupeca defendeu também a semelhança do Parque Nacional do Iona, gerido por privados sul-africanos.
Duas coisas precisam ser feitas. Uma era no sentido de privatizarmos as nossas reservas e os nossos parques nacionais para serem geridos por privados. A outra, se isso não acontecer, é recrutarmos mais guardas florestais e capacitá-los com meios, técnicas e tecnologias para poder, então, fazer face a esse grande desafio, que é proteger, então, uma manada de elefantes que virão para Angola. Senão, em menos de 5 anos, já acabarão todos dizimados.
Procuramos ouvir autoridades angolanas que atendem à conservação da natureza sem sucesso.
Acabamos de apresentar o noticiário Mibi Fala Verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.